Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, caros ouvintes da Central 3. Está começando o Xadrez Verbal 17. O seu semanário de política internacional tocado com o bom humor que nos é peculiar. Felipe Figueiredo.
Eu não sou bem-humorado.
Você não é bem-humorado. Qual é, no jogo do bicho, qual é o 17?
Eu não faço a mínima ideia. Você sempre pergunta, eu não sei do jogo do bicho. Eu não tenho esses hábitos que o senhor tem, entendeu? Eu não sei porque Vossa Excelência tenta imputar esses comportamentos à minha pessoa.
Não é crime, é contravenção.
Entendeu? O senhor desperta em mim os instintos mais primitivos.
Como estamos? Depois disso...
Ainda bem que não é ao vivo.
Como estamos?
Estamos bem, estamos aqui com muitos recados, inclusive. O primeiro foi uma coisa que nós conversamos já, meu caro Matias. Vários nossos ouvintes sugerem de nós fazermos um programa no mesmo formato, mas de política interna. Você tem paciência para isso?
Nossa, não vai dar certo isso aí. Vai durar 3 edições.
Então, assim, agradecemos todo mundo que deseja isso. Ou seja, um voto de confiança, inclusive no nosso julgamento político, no programa como uma forma de atualização, de discussão. Porém, achamos que não é o momento para isso.
Afinal, nós apoiamos o governo socialista que está aí.
Não, calma, a gente já vai entrar nisso. Você está muito recalcado.
Mas enfim. Estou levando com bom humor.
Mas falando sério, achamos que é muito. O debate político brasileiro hoje ele está muito desgastado, acirrado, e desgastante. Né? Então, e política internacional, por outro lado, como a própria coluna do menino Neymar costuma mostrar, é um grande vácuo na mídia brasileira. Então, achamos melhor falar disso. Agora, se você está disposto a mandar recados para a gente exigindo que falemos disso, ou nos acusando de não falar de política interna por motivos outros, uma pergunta, você liga na Coca-Cola para reclamar que não tem Pepsi na esquina da sua casa? Porque assim, o programa está bem claro que ele é de política internacional. E continuando ainda nessa coisa de informações de política internacional, vocês podem entrar no canal do Xadrez Verbal no YouTube, em que eu fiz um pequeno vídeo dando algumas dicas de jornais, de meios de comunicação para acompanharmos o noticiário internacional. E o último vídeo vocês podem ver, ouvir, apreciar o grande Matias.
Você vai editar isso aí, né?
não editei, sem cortes, Matias sem cortes, entendeu?
Versão do diretor.
Então vocês podem ir lá ver o Matias. Agora vamos para os recados, Matias?
Vamos para os recados. A gente pediu para os ouvintes nos contestarem e eles nos contestaram muito bem, muito obrigado. A gente gosta desse debate. Começar pelo Rafael C, que comentou lá no site do Xadrez Verbal. Ele discordou da minha avaliação sobre a avaliação do Standard & Poor's, que o Eduardo Galeano chama de... chamava de promédio e pobreza. Então, o comentário dele está muito bem escrito. Eu discordo, continuo discordando, mas foi muito respeitoso. Valeu aí pelo toque, viu, Rafael C?
E continuando, temos muito um debate muito forte sobre o gosto musical do Matias, né? Já está virando um folclore popular o gosto musical do nosso cara Matias. Teve um comentário do Jaime, um biólogo de 31 anos, né? Fico muito feliz de termos um biólogo nos ouvindo. Mora no Reino Unido. Ele mandou algumas fontes aí sobre... tá lá no blog do Xadrez Herbal, vocês podem entrar para dar uma olhada, caso se interessem. Ele mandou algumas fontes, algum material sobre balança comercial do Reino Unido, em relação à Commonwealth, em relação à União Europeia. Na mesma linha, o Felipe mandou uma pesquisa do The Guardian no YouTube sobre os britânicos apoiarem a monarquia, né? Que foi uma pergunta que você fez no último programa, meu caro Matias, né? Sobre... tinha alguma pesquisa sobre... republicanismo lá. O Pedro Orsino mandou um e-mail bem legal falando de política argentina, falando de história. Eu já respondi para ele, depois o Matias vai responder também. E finalmente o Diocy, se eu estou pronunciando o nome errado, desculpem, ele mandou uma notícia lá na página do Facebook, né, que nós falamos do Daguestão, que ninguém sabe onde fica o Daguestão, porque, né, o Daguestão é onde fica o centro russo de MMA, meu caro Matias. Os quatro atuais talentos do MMA russo treinam lá no Daguestão, são do Daguestão. Então fica aí o registro, caso você goste de MMA. Eu, particularmente, não sou muito fã, eu gosto de judô e de bocha. O Daguestão é importante também aí para o MMA russo. Eu sei que os caras do leste europeu costumam descer a porrada, costumam ser meio psicopatas. Então, mostrando que o Daguestão não é um lugar agradável.
Um abraço pro Bruno Fares também, que curte MMA. Ouvintes que também compactuam no meu gosto musical, um abraço pro Leonardo Oliveira, que pediu pra gente tocar...
Ah, só manda abraço pra quem compactua, né? Seu parcial, seu vendido.
O Leonardo Oliveira, que curte La Vela Puerca. Também temos o Bruno Souza, o João Victor, que queria ouvir também o Benegão e os Seletores de Frequência. E o meu paisano, o Juan Funes, que indicou pelo Twitter também o Tiro de Gracia, que é um grupo de rap chileno muito bom.
Então vamos aí pro giro de notícias, né?
Não, aí temos as erratas.
Ah, é? Você falou bobagem, é isso?
Eu falei duas pequenas incorreções. Uma eu até me corrigi no programa, mas eu me embananei de novo. A Ossétia, a região que eu estava me referindo é a Ossétia do Norte, já que a Ossétia do Sul está localizada na Geórgia.
Que ela é uma região separatista da Geórgia, né? Isso. Teve a guerra em 2008.
E a outra bobagem que eu acabei falando foi em relação aos três principais candidatos às eleições na Argentina, que eu citei eles como peronistas, mas nem todos são peronistas. O peronista, no caso, é o Daniel Scioli. Mas os três são... não dá nem para dizer que são herdeiros políticos, mas eles surgiram com o menemismo. Não dá para falar que são herdeiros políticos, porque o Menem está vivo ainda, infelizmente.
Infelizmente, meu Deus! Mas o próprio Menem é uma releitura do peronismo,
sim,
né?
Tudo
na Argentina é uma releitura do peronismo.
É um peronismo neoliberal. Não tudo, né? Já que o De La Rua, por exemplo, não era peronista, era da União Cívica Radical, como a gente falou no programa anterior. Quer dizer, ele era de uma coalizão da
Lembrando
União
que o Menem que fez aquela burrada de parear o peso com o dólar na Constituição, né?
Isso.
A crise argentina atual tem origem nisso daí, lá na década de 90. Então não reclamem do câmbio flutuante, tá? É melhor um real desvalorizado do que isso daí que eles fizeram lá.
Vamos chamar então agora o nosso primeiro giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia do dia 14 de setembro, último domingo. Não, última segunda-feira, perdão. Exército do Egito mata turistas mexicanos por engano em ação antiterror. Isso parece a Migra, né? Matamos por engano.
Não, parece quase um filme de comédia negra, né? Mas de humor negro. Mataram 12 pessoas, no mínimo 2 turistas mexicanos. Ainda tem 3 turistas mexicanos desaparecidos. Eram 4 carros que teriam entrado em uma área restrita. E segundo alguns dos feridos desses turistas mexicanos, o ataque envolvia até aviões, envolvia até cobertura aérea, entendeu? Então, assim, os caras devem ter achado que era a liderança da Al-Qaeda egípcia, sei lá.
Mas numa ação dessas, teve sobreviventes?
Segundo a notícia aqui da BBC, foram pelo menos 10 feridos. Mas tem esses mexicanos que estão desaparecidos e não se sabe se estão entre os feridos e não tiveram identidade confirmada. Enfim, ainda tem pessoas, dentre esses turistas egípcios, que não se sabe. E teme-se muito, né, porque a economia do Egito, até falamos disso recentemente, ela tem muita força no turismo. E no turismo, né, de visitar locais arqueológicos, sítios históricos, e é o tipo de evento que nem um atentado terrorista no ônibus no Egito, alguns anos atrás, no ônibus de turistas, que né, compromete essa indústria, afeta a economia como um todo, na atrapalhada das Forças Armadas do nosso não querido Al-Sisi.
Notícia de terça-feira, 15 de setembro. Tan, 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 tan. Coreia do Norte anuncia a reativação do reator nuclear. Corram para as colinas.
Reativaram o reator nuclear que enriquece urânio para fazerem mais mais bombas nucleares, né? Lembrando que foi tema dos nossos dois últimos programas, falaremos mais disso hoje, né? A tensão armamentista na região do Extremo Oriente como um todo, Japão, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, agora Coreia do Norte. Porém, assim, lembrando que armas nucleares ela é mais um instrumento de blefe do que realmente um instrumento militar. Lembrando que a Coreia do Norte, inclusive, ela não tem como... Ela só pode atingir a Coreia do Sul e o Japão. Ela não tem como jogar uma bomba nuclear na cabeça dos Estados Unidos. Não tem mísseis com essa capacidade. Então, provavelmente, é um blefe aí pra renegociar alguma coisa. Lembrando que teve as tensões com a sua vizinha dos alto-falantes que tocam K-pop. Ou seja, se você colocar K-pop no alto-falante, eu faço uma bomba nuclear. Razoável.
tá páreo. Do mesmo dia, no Líbano, chanceler brasileiro critica uso da força em conflito na Síria.
Ele criticou o uso da força no sentido, assim, eu coloquei essa manchete aqui de propósito, essa manchete é da Folha, porque, assim, ela é bem, bem cretina, para usar um termo um pouquinho mais agressivo, porque, assim, na verdade o que ele disse é que a solução do conflito não é apenas pela força. Trata-se de você criar um novo governo sírio, já que o Estado sírio hoje está esfacelado, né? Não tem controle sobre sequer metade do território, em que todos os segmentos da sociedade estejam representados, tanto os alauítas, como os cristãos, como eventualmente os curdos. Ou seja, o que ele fala não é criticar o uso da força, mas ele diz que a solução não passa apenas pelo uso da força. E depois de visitar o Líbano, o Mauro Vieira foi pro Irã para começar a negociar alguns acordos comerciais, já que agora o Irã terá seu comércio internacional aumentado devido ao fim ao provável e breve fim dos embargos por conta aí do acordo nuclear. E o Irã sempre foi um comprador de muita coisa do Brasil, especialmente produtos do gênero alimentício. E enquanto isso, ainda falando em política externa brasileira, o Michel Temer estava na Rússia, inclusive lá na Rússia.
Imagina assim, o encontro do Michel Temer com o Putin.
Não, ele não se encontrou com o Putin, ele encontrou com o Medvedev.
Ah, mas...
O Putin estava ocupado domando ursos sem camisa. Mas o Temer encontrou com o Medvedev, inclusive na pauta estava além dos BRICS, além da questão do preço das commodities, parece que fecharam um contrato para... fecharam um contrato que já estava... Tinha um pré-contrato assinado, usando o termo do futebol, para compras de armamentos por parte do governo brasileiro.
Notícia do dia 16, última quarta-feira. Falando em Putin, Rússia propõe aos Estados Unidos conversa entre líderes militares sobre crise na Síria.
Você vê, na notícia anterior a gente falou de Rússia e Síria, agora de novo, é mágico, entendeu? Mas enfim, aparentemente a Rússia, né, falamos disso bastante no programa anterior, será certamente um tema que trataremos nos próximos programas, né, nos blocos principais. A Rússia está, digamos assim, perdendo a vergonha de dizer que está na Síria, né, que nós comentamos aqui, trouxemos a notícia em segunda mão para vocês. Está com uma base russa na Síria, numa região alauíta, no reduto do governo Assad. E o Putin teria propôs aos Estados Unidos a formação de um Estado maior conjunto com líderes militares russos e americanos para ter uma intervenção militar ampla e de fato na Síria. Não apenas os ataques aéreos dos Estados Unidos, não apenas ali o regime, o governo russo apoiando o regime sírio do Assad, porém uma ação mais ampla e principalmente concertada, né? Ou seja, em concerto. O que de certo modo é ótimo, né? Já que demonstra aí que pelo menos frente a algumas situações de barbárie, cuja demonstração mais visível é justamente a crise de refugiados, é o garoto morto na praia turca, os governos conseguem tentar falar na mesma mesa.
Vamos passar para a nossa coluna aberta.
Coluna aberta.
O caro ouvinte pode ter reparado que o título do programa de hoje tem o relógio, né? E isso está ligado diretamente à nossa coluna aberta de hoje, já que no último dia 16, quarta-feira, um garoto muçulmano foi preso numa escola no estado do Texas, na cidade de Irving, por ter construído um relógio caseiro. E por conta da origem étnica do menino Ahmed Mohamed, de 14 anos, a professora dele, em vez de dar um incentivo, chamou a polícia.
Então, o garoto foi lá construir um relógio digital para a sua feira de ciências ali do colégio. Ele é filho de sudaneses, ele é muçulmano também. E aí foi o que você falou, a professora chamou a polícia, um garoto de 14 anos foi algemado, levado à delegacia, tem a foto dele algemado, com uma cara obviamente assustado.
Assustadora a foto.
Na delegacia, onde ele prestou depoimento, pediram desculpas, foi liberado, teve muitas críticas sobre isso, ele deu diversas entrevistas, ele mora em Irving, um subúrbio de Dallas, que se não me engano, eu não vou lembrar agora, mas tem um jogador de basquete da NBA famoso que vem dessa região. E aí, por conta de toda essa polêmica, de todo esse embaraço, né, porque é uma situação extremamente desagradável, né, teve uma hashtag no Twitter, teve um apoio ao Ahmed, e o Mark Zuckerberg convidou ele a conhecer o Facebook, né, falou, pô, né, você parece que gosta aí de computadores e tal, vem conhecer o Facebook, e o presidente Barack Obama tweetou, dizendo, Ahmed, cool clock, relógio legal, traz aqui na Casa Branca. Queremos inspirar mais crianças como você a gostarem de ciência. É isso que faz da América great. Né? Ou seja...
O famoso passar um pano, né?
Passou um pano, mas assim, convenhamos, é algo significativo, vai. O próprio presidente se dispôs a isso, né? Para os americanos isso tem uma importância muito grande, né? Pô, o presidente está convidando o cara para ir na Casa Branca, né? O garoto de 14 anos, levar o relógio, vai ter, óbvio, né? Para fazer um damage control também, né? E ele estava, inclusive, usando uma camiseta da NASA quando ele foi preso na delegacia, ou seja, ele obviamente gosta de ciência, gosta de astronomia. O Neil deGrasse Tyson falou um pouco sobre isso, é um cara que vocês obviamente devem conhecer, mas se não conhecem...
O astrofísico do meme.
Isso, é o astrofísico do meme, aparece no Big Bang Theory, apresentou a segunda temporada de Cosmos, e ele é negro, vem de uma família extremamente pobre, do Bronx, e ele fala vocalmente sobre questões como cotas, sobre racismo. Ele falava, quando eu falava que eu queria ser astrofísico, as pessoas lá falavam, mas pô, você não acha que você devia perseguir outra carreira? Tipo, ser jogador de basquete? Entendeu? Então, assim, tem essa questão, além da questão étnica, da questão da sociedade americana, mas aqui eu quero fazer uma pergunta bem, bem polêmica, bem provocadora, como diria a Bujanra, pra você, Matias.
Diga.
Considerando que um garoto de 14 anos constrói um relógio pra sua feira de ciências e dali ele vai pra delegacia, os terroristas venceram?
De certa maneira, sim, mas eu acho que o racismo vence também isso, porque muita gente comparou nas redes sociais essa semana o caso do menino Taylor Wilson, que também com 14 anos construiu um reator nuclear em casa. Estamos falando de um reator nuclear caseiro. Imagina o risco que isso envolve para a vizinhança dele. Só que ao invés de terem chamado a polícia, ele virou uma celebridade. Tem até um capítulo do TED com ele.
Uhum.
Ele explicando que dá para construir um reator nuclear no quintal da sua casa. Só que me pergunta qual é a cor do menino Taylor Wilson.
Tem a questão da etnia, do nome, da religião, de ser filho de imigrantes sudaneses.
Ou seja, o Taylor Wilson é um típico WASP. Um White Anglo-Saxon Protestant. Enquanto que o menino Ahmed não está em nenhuma dessas categorias.
Então quando a gente fala aqui, às vezes... Eu sei que para muita gente, quando ouve isso, e vai soar assim, pode soar assim... E não tem problema se vocês expressarem isso. Pode soar como politicamente correto, como esquerdismo, alguma coisa assim. Mas quando a gente fala... De questões de tolerância, quando a gente fala de questões de não demonizar um grupo inteiro de pessoas, seja pela religião, seja pela cor, seja pela origem, estamos falando desse tipo de coisa aqui. Porque, olha só, é justamente essa a, digamos assim, a solução do imigrante, da migração, e que, como sempre falamos, é o caso do Brasil, porque é um país americano. Um garoto de 14 anos, que pôde crescer numa cidade um pouco melhor, pôde frequentar uma escola muito provavelmente melhor do que qualquer escola sudanesa, que é de onde vem seus pais. Aí vai lá, é uma pessoa engajada no conhecimento, no saber, gosta da NASA, vai lá, constrói um relógio, sabe, para a feira de ciências. E isso, em vez de ser algo que incentive ele a depois, sei lá, fazer faculdade, construir alguma coisa legal, isso se torna um trauma na vida do garoto. E se torna um trauma, inclusive, na comunidade, sabe? E quando falamos em comunidade, falamos até do país inteiro, ao ponto do presidente, né, se meter e falar, pô, relógio legal tal.
E sabe quem é o terrorista mais famoso de Irving, Texas?
Ah.
O Lee Harvey Oswald.
É, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quem é ele.
É só o cara que assassinou o presidente Kennedy.
Então,
agora me pergunta
que
qual
foi,
é...
Foi em Dallas.
Foi em Dallas. Agora me pergunta qual é a cor do Lee Harvey Oswald.
Entendeu? Então, assim, quando nós falamos essa questão de tolerância, essa questão de receber um imigrante, é disso que estamos falando, sabe? É um garoto que pode, não vou dizer poderia, mas ele pode, sabe, se tornar uma pessoa extremamente produtiva, uma pessoa extremamente colaborativa, crescendo num ambiente muito mais saudável, crescendo num ambiente muito mais construtivo, porém, em parte, né, e aí vem a minha provocação, em parte pela cicatriz, pela fratura causada por um bando de malucos, né, quando eu disse, os terroristas venceram, e por conta da intolerância derivada disso, que nós devemos controlar, isso pode ir por água abaixo, ou então pior, outro garoto de 14 anos em outra escola, longe dele, pode falar: ah, nem vou aqui participar da feira de ciências do meu colégio, porque vão achar que eu vou fazer uma bomba. Então ele vai ser, sei lá, vai ter um emprego subalterno qualquer, aí depois vai chegar um maluco, vai seduzir ele com um papo aí de 72 virgens no paraíso, entendeu? E temos mais um maluco na praça. Então é por conta desse tipo de coisa, ele serve, esse caso, que é um caso triste, mas espero que tenha uma boa solução, sabe, sei lá, o Zuckerberg recebe ele no Facebook e fala, pô, não, tá aqui, ó, uma bolsa de estudo, você vai fazer a faculdade que você quiser e a gente que vai pagar, né, sei lá, enfim, óbvio, vai ter um lance de marketing, mas alguma coisa construtiva saia disso, mas quando a gente fala de intolerância, de tomar cuidado com essas coisas, a gente tá falando disso daqui, a gente não tá falando pra passar a mão na cabeça do mulá, sei lá das quantas, que tá numa caverna do Afeganistão pensando em explodir os Estados Unidos, a gente tá falando do Ahmed, do garoto de 14 anos na feira de ciências da escola dele que construiu um relógio. Eu não sei nem... Mano, eu não jamais saberia construir. Quando a minha feira de ciências era sempre alguma coisa de história. A coisa mais legal que eu fiz foi construir uma catapulta. É sério. Mas não, uma catapulta pequena. Não era uma catapulta grande.
Eu tomei bomba, não soube reproduzir um coração.
É, entendeu? Então, assim, sabe, é desse tipo de coisa que a gente está falando. O refugiado... Ele busca apenas isso, que o filho dele possa estudar numa escola legal, possa crescer, possa aprender, possa ser uma pessoa produtiva longe de uma situação extremamente insalubre, extremamente complicada, no caso, no Sudão. E você até falou alguns programas atrás, quando falamos do jogo da NBA na África, né, que vários jogadores do Reino Unido são de origem sudanesa, o mais famoso é o Luol Deng, joga no Miami Heat, milionário, doa milhões para o Sudão. O Dikembe Mutombo, ele construiu um hospital no Congo, do bolso dele, sabe? Porque o cara foi ganhar milhões na NBA, vindo de um país extremamente pobre. O Olajuwon também tem um programa de caridade absurdo, gigantesco. O Olajuwon é islâmico também, né? Pra falar em jogadores de basquete. Não sei como a gente chegou no jogador de basquete, mas enfim, a questão aqui é essa. Quando a gente fala de tolerância... Eu entendo a crítica que falam que pode ser politicamente correto o esquerdismo, mas, enfim, refletir um pouco sobre isso daqui. A gente não está falando do Ayatollah, a gente não está falando do mulá maluco no Afeganistão, a gente está falando do Ahmed.
Bueno, vamos passar agora para o nosso quadro de efemérides redondas.
A semana na história.
De setembro de 1810, na última quarta-feira, há 205 anos atrás, grito de Dolores e independência do México.
É, o México foi um dos vários países que quem declarou a independência foi um padre, né? Que nem o Frei Caneca aqui no Brasil, que nós tivemos. É, então, 205 anos atrás, a independência do México, porém, o México só se tornou independente décadas depois, né? Porque teve duas ou três guerras de independência no México,
sim,
né?
Sim, virou um império também.
É, não, é, a fase do México imperial é sensacional, sim, né? É. Porque a França interviu lá e falou, pô, precisamos colocar um monarca que seja nossos amigos. É. Ligaram lá na Áustria e vendo, oh, tem algum Habsburgo sobrando aí? Aí botaram Maximiliano de Habsburgo, que nunca ia ser rei de nada como imperador do México, ele que nunca tinha nem pisado no México, entendeu?
Até a legião estrangeira teve no México.
É, entendeu? É, então, sensacional. Mas então aí, 205 anos de independência do México.
15 de setembro de 1975, na última terça-feira, 80 anos atrás, são promulgadas as leis de Nuremberg na Alemanha nazista.
É, as leis de Nuremberg foram as primeiras leis nazistas que efetivamente dividiram a sociedade nazista, categorizaram a sociedade nazista em questões raciais, questões pseudogenéticas, né, sobre quem é judeu, quem pode casar com quem, que filho que é legítimo ou não, e foram as leis que instituíram a bandeira do Terceiro Reich, né, aquela bandeira vermelha com um círculo branco e a cruz suástica preta virada para a esquerda no meio. Então, tá, as leis de Nuremberg que elas foram, digamos assim, uma das bases jurídicas para futuramente o Holocausto.
E hoje completam 45 anos da morte de James Marshall Hendrix, nascido como Johnny Allen, Allen Hendrix.
É, vulgo Jimi Hendrix.
Vulgo Jimi Hendrix.
É, morreu em 45 anos atrás em Londres, em 1970, aos 27 anos de idade, né?
A maldição dos 27.
Essa maldição que sempre, né, que foi reavivada nos últimos anos com a Amy Winehouse. E, né,
eu passei dos 29, mas eu não sou um rockstar.
Ele teve uma morte, né, bizarra, né? Ele morreu sufocado no próprio vômito devido...
John Bonham também, né?
O Joe Bonham também, o John Bonham era o baterista do Led Zeppelin, pra quem não sabe, e enfim, ele tomou coisas demais e o próprio organismo dele não soube lidar com aquilo e morreu sufocado.
Foi uma sexta-cheira da pesada. É, vamos passar agora pro match? Ontem tivemos cenas lamentáveis no Senado do Japão, na qual os senadores brigam em votação de lei que libera envio de militares, algo que a gente já falou no nosso giro de notícias.
É, então, quando a gente fala que eles brigam, isso não é um eufemismo, não é um bate-boca, teve porradaria mesmo, inclusive na Folha tem uma foto sensacional, que tem os caras soltando, caindo na porrada, e tem uma senadora em cima da multidão, assim, sabe quando a galera leva o rockstar em Woodstock, entendeu? A senadora em cima, assim, dos caras, literalmente. É, então, vamos por partes, né, que a gente vai falar basicamente aqui de duas coisas do Japão. A gente vai aproveitar a deixa aí para falar desse recrudescimento de conservadorismo, de militarismo no Japão. Mas a gente falou aí da questão armamentista japonesa, da expansão armamentista japonesa. Essa lei que foi aprovada ontem, ela vai autorizar o envio de militares japoneses para conflitos no exterior. Oficialmente, militares japoneses não podem ir ao exterior, somente em missões humanitárias. Porém, mesmo isso já servia de desculpa, digamos assim, né?
Estiveram no Iraque, né?
Então, nós tivemos militares japoneses no Iraque, mas entre aspas como missão humanitária, né? Distribuindo alimentos, Cruz Vermelha, esse tipo de coisa. Agora eles vão poder ser colocados em situações militares com finalidades já de combate, finalidades de militares mesmo, digamos assim. O líder da oposição, o Tetsuro Fukuyama, espero que nenhum parentesco com o Francis Fukuyama, né?
Senão acabou esse programa.
É, Francis Fukuyama, para quem não sabe, é um historiador polêmico, por assim dizer.
Ele só disse que acabou a história.
É, ele disse, né, ele se perguntou, emocionado no Senado, se o partido escuta a voz da oposição, porque teve um protesto do lado de fora da dieta, né, do legislativo japonês, com milhares de pessoas contra esse tipo de coisa, né? Falando não à guerra, descartem a legislação de guerra, dizendo que a Constituição não permite esse tipo de coisa, então é uma lei que vai contra a Constituição. Agora, qual é o pulo do gato aqui? Além de permitir envio de militares ao exterior, teme-se que esses militares sejam enviados para a Coreia do Sul, com uma demonstração de força justamente contra a China, e principalmente, não custa lembrar, o Japão tem uma aliança muito próxima desde o fim da Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos, que é um país que vira e mexe, está envolvido em situações militares pelo mundo, né? A polícia da paz, da Pax americana. Então teme-se que o Japão seja efetivamente convocado para esse tipo de coisa. Então, por exemplo, exagerando um pouco, extrapolando um pouco, mas se tivermos uma intervenção agora na Síria com tropas de terrestres, os Estados Unidos liguem aqui pro Abe e falam: o Abe, você disse que, né, agora pode, então vamos colaborar aí. Então é uma situação bem polêmica no Japão, essa nova legislação, porque não apenas agora nós temos um aumento no orçamento, nos gastos militares e equipamentos militares de alta tecnologia, agora nós temos a possibilidade dos soldados japoneses irem ao exterior e irem para situações de conflito. Lembrando, né, que temos aí esse problema com a China. Então, para concluir aqui, tem uma pesquisa, uma pesquisa de jornalística lá no Japão, que diz que 54% dos entrevistados se opõem à mudança dessa lei e apenas 29% são favoráveis. Ou seja, nós ainda temos um grande número também de indecisos ou pessoas que não têm opinião formada, enfim, pessoas que são um pouco, ou até mesmo estejam indiferentes nessa questão do Japão poder enviar soldados para ajudar países aliados. E, como eu disse, nós vamos falar de outra coisa no Japão, e aí agora sim eu quero ouvir bastante do Matias e tal, que o ministro da educação, entre aspas, japonês, ele mandou uma carta, né? Ele mandou uma diretriz, um recado, digamos assim, para os reitores universitários japoneses. O Japão tem 86 universidades. Dessas 86, 60 possuem cursos, possuem cátedras, possuem disciplinas das áreas de humanidades, entre aspas. E o secretário de educação, o ministro de educação, enfim, solicitou que apenas as 8 faculdades chamadas imperiais, as 8 faculdades tradicionais dos Estados Unidos, universidades tradicionais do Japão, tenham esses cursos de humanidades. As outras devem se dedicar a cursos que servem às áreas que a sociedade necessita. Basicamente, ciências aplicadas e engenharias, segundo ele. E, enfim, e pior, 26 dessas 60 universidades disseram que vão acatar esse pedido de fechar esses cursos de humanidades, porém outros falaram que é uma medida anti-intelectual, enfim, vamos falar um pouco mais disso, mas o que você acha disso tudo, Matias?
Bem, primeiro de tudo, eu vou julgar ao nosso favor, né, já que, se os ouvintes não sabem, eu e o Felipe somos formados em História, e a gente apoia a pesquisa desinteressada, ou seja, aquela pesquisa que você não aplica diretamente, mas ela serve para as outras disciplinas. E, no caso, uma universidade ela só ganha esse status se ela tem um curso de filosofia. Então, o que o ministro tá solicitando é o rebaixamento de diversas universidades para faculdades, já que universidade significa simplesmente
universal,
né? Todas as matérias reunidas, todas as disciplinas, todas as carreiras reunidas no mesmo espaço, que não necessariamente físico, mas pelo menos institucional. Então, estou sendo corporativista? Estou! Porque me preocupa muito a visão que a sociedade contemporânea, e a gente citou Fukuyama, é um exemplo disso, quando ele decreta o fim da história, pode não ter sido a intenção dele, mas ele está negando o debate histórico também. Uhum. Você não pode jogar contra o seu próprio time.
E tem outra coisa, antes que... Certamente alguém vai começar a papagaiar uma ideia parecida aqui no Brasil, né? Porque é aquela coisa, faculdade
deve
de humanas...
Deve ter um blogueiro já falando isso.
É, né? Pô, faculdade de humanas só tem maconheiro, não serve pra nada, só serve pra fazer greve. Detalhe, essa solicitação japonesa inclui as faculdades de direito e de economia, né? As pessoas...
Não sei se vocês sabem, são faculdades de humanas.
Economia de humanas.
Principalmente.
E direito também, mas assim, inclui também direito e economia. E como é que você vai reger uma sociedade, como é que você vai mediar os conflitos em uma sociedade democrática sem o direito? Como é que você vai pensar as necessidades sociais em termos econômicos, em termos de abastecimento, sem a economia?
Economia não é só fazer conta, não é?
Não é só jogar na Bolsa de Valores. É. E detalhe, tem um texto do Japan Times, escrito por um dos reitores universitários que protestou contra essa medida. O texto está em inglês, infelizmente, porém está disponível. Vou colocar o link no blog do Xadrez Herbal. Quem sugeriu essa decisão foi os assuntos, as políticas sobre educação de alto nível no Japão. Elas estão, sabe, sob o controle de quem? Do Conselho de Competitividade Industrial. Ou seja, não é um conselho de educação, não é um conselho de enfim, como você disse, de filosofia, alguma coisa assim. Ele é formado por 9 ministros do gabinete do Abe conservador, 7 CEOs, 7 líderes empresariais, que descendem diretamente daquela tradição do Zaibatsu, né, no Japão, e 2 acadêmicos. Sendo que um desses acadêmicos do atual conselho é engenheiro. Então, assim, é um conselho em que tem um economista para falar, digamos assim, em defesa de todas as humanidades. Porém, felizmente, vários reitores, várias universidades nacionais já falaram contra isso. E o texto, inclusive, tem essa argumentação que você citou, meu caro Matias, de que isso prejudica, inclusive, o ranking internacional das universidades do país, a produção acadêmica, a produção intelectual do país. Lembrando que, por vários rankings internacionais, a melhor faculdade brasileira é a Faculdade de Filosofia da USP. É o curso de Filosofia da USP. Né? Ele, muitas vezes, em vários rankings, ele puxa bastante o posicionamento da USP. E isso é problemático, porque vem justo... O que acontece? Se você aprende a história do Japão, você sabe onde essas medidas do Abe foram parar. Então, assim, ao mesmo tempo que nós queremos aumentar a militarização da sociedade, queremos mudar as leis pacifistas do Japão, queremos diminuir aqui o ensino desse negócio meio inútil chamado história.
A oposição, no caso.
Entendeu? Então, assim, parece teoria da conspiração, como disse o Daniel Ferreira no e-mail nosso, mas tem uma ligação entre as duas coisas, sabe?
Você... Não são movimentos separados.
O autoritarismo e o militarismo estão juntos com você proibir, ou você diminuir, ou enfim, você querer limitar o estudo ao campo acadêmico. Uma academia livre, e quando eu digo livre, tem que ser na física, na biologia, na engenharia, nas puras e nas aplicadas, em todas. Ela é essencial numa sociedade democrática.
Assim como a autonomia universitária também.
Sim, exatamente. É o que você falou. A faculdade decidir os rumos da sua pesquisa, dos seus estudos e do seu posicionamento no debate, no debate social, enfim. Então, assim, quando a gente vê essas duas coisas caminhando juntas, é bem complicado. E é uma medida extremamente... É até estranho, de certo modo, isso vindo do Japão, que é um país que cultiva muito justamente a filosofia, cultiva muito como é que eu posso dizer? A sua história, né? Então é muito esquisito esse tipo de coisa. Além de deplorável, é esquisito. E como nós dissemos, certamente vai ter gente papagaiando isso daqui por aqui, e no mínimo porque esquecem que esse tal de direito, esse tal de economia estão envolvidos, e segundo porque não pensa na segunda consequência disso tudo. Não é uma sociedade só de engenheiros, com todo respeito aos nossos vários ouvintes engenheiros, mas eles são parte da sociedade, não deve ser só, assim como uma sociedade só de historiador, imagina só. Nossa. Ia ser insuportável. Né? Primeiro que a gente não ia saber construir o relógio digital do Acmed, e segundo que a gente ia ficar tipo 3 horas debatendo se sobe na árvore para pegar a maçã ou se espera a maçã cair. Entendeu? Então, assim, tem que ter os dois. Sabe, tem que ter os dois. Aqui, obviamente, a gente está satirizando o nosso próprio lado, mas tem que ter os dois. Não dá para você querer limitar um em nome do que a sociedade quer. Quem é o ministro da Educação do Abe para falar o que a sociedade quer? Entendeu? Então, é isso.
Bueno, vamos passar para agora para o nosso cheque.
Check.
Local sagrado de Jerusalém vive terceiro dia de confrontos. Esse terceiro dia foi no dia 15, na última terça-feira.
A semana inteira lá foi bastante tensa em Jerusalém. Inclusive é um tema que já falamos um pouco por aqui, porque né, teve um programa que nós falamos do status internacional de Jerusalém. Jerusalém, teoricamente, internacionalmente, é um corpus separatum. Ela deveria ser uma coisa separada, sem soberania direta, seja de Israel, seja dos palestinos, seja da Jordânia, de ninguém. Ela é considerada um patrimônio da humanidade e deveria ser controlada pela ONU, aberta a todos, justamente para evitar esse tipo de confronto religioso. O que acontece? Nós temos a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, qual a principal mesquita é a mesquita de Al-Aqsa, e que durante alguns períodos essa parte eu realmente não entendo, essa parte mais teológica e espiritual, mas enfim, os palestinos, os muçulmanos de Jerusalém deveriam ir a essa mesquita de noite para fazer uma oração, alguma coisa assim. E eles teriam inclusive impedido os judeus de irem para a Esplanada das Mesquitas, porém a Esplanada das Mesquitas está numa área controlada por Israel, então a polícia israelense entrou em confronto com esses palestinos que estavam lá de noite e também teoricamente impedindo a questão de ir e vir e tal. O diretor da autoridade religiosa da região, o Azan Katib, disse que essa intervenção policial israelense, que inclusive jogaram bombas de gás dentro da mesquita, foi um desdobramento muito perigoso. E finalmente o problema maior, assim, maior não, né, já que nós temos essa questão religiosa, já que a Esplanada das Mesquitas para os judeus é o monte do templo. Mas o problema agora foi que não ficou uma questão interna a Israel, uma disputa entre populações. Mas o rei Abdullah, da Jordânia, disse que as ações foram provocadoras, poderiam colocar em perigo o laço entre os dois países e que se isso se repetisse, ele teria que tomar providências. Né? Lembrando que a Jordânia é um país rico, é um país mais ocidentalizado, é um país onde vivem mais palestinos do mundo, mais que os próprios territórios palestinos, segundo algumas contas. Então, ou seja, corre-se o risco de Jerusalém ser o estopim, inclusive, de uma cisão internacional por essa questão de um local ser sagrado para duas religiões. Qual o seu pitaco, seu parecer, Matias, sobre esse primeiro cenário?
Bem, novamente a gente vê o Estado de Israel sendo muito truculento. Desculpa, descobrimos essa semana que estamos ouvintes.
Não, a gente já sabia. É que agora você sabe que ele é sargento do exército, né? Então, está com medo.
Não me leve a mal.
Ele é sargento do exército israelense.
Mas, novamente, é mais um episódio de intolerância religiosa dentro do Estado de Israel. E puxando para a questão dos refugiados também, eu estive presente no evento organizado pelo Movimento Terra Livre, chamado Jornadas de Yarmouk, no qual tinha um refugiado palestino, um jornalista, Abu Saleh, e me pareceu muito curioso que ele usa o termo original da Palestina, que a tradução veio como Palestina, mas que ele chama de Filistina, que é justamente
dos filisteus.
Dos filisteus. Então, esse debate, como tudo que acontece nessa região, não é de hoje, né? Então, é mais um episódio de intolerância religiosa, como eu falei, dentro do Estado de Israel.
Então, só para aqui, inclusive, né, para não parecer, enfim, a versão israelense do ministro de Segurança Pública é de que o confronto começou na ocasião do Ano Novo Judeu, que inclusive mencionamos no programa, né? Celebramos aqui demos Shana Tová para todo mundo, foi no domingo, e parte das celebrações envolveria os judeus indo até a Esplanada das Mesquitas orar nos seus locais sagrados. E os palestinos teriam impedido os judeus de entrarem. Ou seja, e aí a versão dos palestinos é que os israelenses tentaram impedir os palestinos de irem até a esplanada das mesquitas de noite, depois de uma espécie de toque, de recolher, alguma coisa assim. Então tem essas duas versões.
Um dos checkpoints?
Não, por que acontece? É uma área que fica numa chamada linha vermelha, que são os locais sagrados onde, teoricamente, todo mundo poderia transitar. Mais ou menos. Só que tem que ter. Acaba tendo esse controle.
Todo mundo judeu.
Porque deve ter um local santo cristão ali perto também, certamente. Né? Então, assim, ficam essas duas versões de quem teria impedido o outro grupo primeiro de entrar no local sagrado. Só que isso que é curioso, porque o local é sagrado para os dois. Então não dá pra você, o judeu...
O próprio caráter de Jerusalém.
Exatamente, né? Por isso que ela, né, deveria, e na minha visão deveria mesmo ser esse corpus separatum, ter uma autonomia internacional, não ser de soberania de ninguém. Sabe, sei lá, põe uns capacetes azuis da ONU, hindus da Índia ali pra cuidar, entendeu? Então, sei lá, uma milícia ateia. Não, tô brincando, é que alguém pode se sentir provocado. Mas, sei lá, põe hindus lá, entendeu? Sabe? Põe aquela religião da Bolívia, do mais nativista da Bolívia, como é que é o nome? Dos curandeiros, tal...
Xamanismo?
Sei lá, põe uns xamãs bolivianos. Aqui tô brincando um pouco, óbvio. Mas assim, essa é uma das origens do conflito em Jerusalém, porque no mesmo local, na mesma rua, nós temos um local sagrado para um, local sagrado para o outro. E se um dos grupos quiser exclusividade, qual grupo que for, nós teremos um conflito. E aí o problema, que aí foi o rei Abdullah da Jordânia ter feito essa intervenção, né, dizendo que pode ameaçar inclusive a relação entre os dois países, que é boa. O país árabe com que Israel tem melhor relação é justamente a Jordânia, porque é um país mais ocidentalizado, é o seu vizinho imediato, né, ali na região da Cisjordânia.
Também era chamado de Transjordânia.
Exatamente. Né? Mas o motivo, né, da preocupação do rei da Jordânia é de que as bombas foram jogadas dentro da mesquita, né, e que é um local santo. Assim como não se deve jogar bomba dentro de sinagoga, não se deve jogar bomba dentro de catedral, não se deve jogar bomba dentro de uma casa, entendeu? Então, assim, e aí o rei Abdullah disse, recebemos garantias do governo israelense de que isso não aconteceria, porque como mencionei, são problemas que já ocorreram antes. Infelizmente, são garantias que já ouvimos no passado. Caso haja mais provocações em Jerusalém, a relação entre Israel e Jordânia será afetada e a Jordânia não terá alternativa a não ser agir. Ou seja, estamos aqui num... É uma coisa complicada. E um israelense foi morto porque seu veículo foi atacado a pedradas em Jerusalém. Um israelense de 64 anos, segundo a polícia israelense. Então, ou seja, esse confronto teria rendido já pelo menos uma morte, né? E num período aí de festas sagradas, de observações sagradas. Então, essa sequência de eventos é importante para lembrarmos, para resgatarmos esse assunto, de que Jerusalém deveria ser um território internacional. Porque não dá para você confundir a jurisdição de um Estado, seja Israel, seja Jordânia, seja o Estado da Palestina, com uma jurisdição de patrimônio da humanidade, de patrimônio sagrado. Né? Que esse acaba sendo o grande... motivador dessas ações. A violação, a proteção e a adoração ao sagrado. Né? Então, você gostaria de ir a Jerusalém um dia, Matias?
Sim. Eu acho que qualquer historiador...
E esse tipo de notícia não afeta essa vontade, esse desejo? Não só esse tipo, mas os conflitos em geral?
Mas se você for analisar os números friamente, tem regiões do Brasil que são mais perigosas do que Israel.
Você soube argumentar bem nessa. Cheque para mim.
Então, não, eu acho que qualquer viagem que você fizer tem riscos. Mas...
Lembrando que nós temos um grande amigo cujo avô morreu num atentado à bomba em Israel, né? Mas foi em Tel Aviv. Né? O único brasileiro que já morreu num atentado à bomba em Jerusalém, em Israel... É avô de um grande amigo nosso, não vamos falar nomes aqui porque não sei se o assunto é delicado ou não, nem consultamos ele antes, mas então é o tipo de coisa que é muito triste de se ver, porque é uma discussão que não vai ter solução, especificamente nesse caso aqui, porque envolve o sagrado, Então fica aí essa questão aí que ocorreu em Jerusalém nessa semana, nas festividades do Ano Novo Judaico.
E só abrindo um parênteses no final desse cheque, você viu a troca de gentilezas entre as torcidas do Maccabi Tel Aviv e do Hapoel Tel Aviv?
Não vi.
O Maccabi, como o próprio nome diz, vem de Macabeus, né? Então é um... Tem uma torcida mais à direita e eles levaram uma faixa escrita Refugees Not Welcome em Israel. Enquanto que o pessoal do Hapoel, que é o clube dos trabalhadores, então existem diversos Hapoels espalhados por Israel, o mais forte, o mais famoso é o Tel Aviv, e eles levaram uma faixa em hebraico escrito Somos Todos Migrantes.
Entendi.
É porque a própria fundação do Estado de Israel.
Então, desde o final do século XIX.
Só para não deixar batido, já que aconteceu no começo da semana, e eu estou escrevendo um texto sobre isso para o blog da Central 3. Então, semana que vem deve ser publicado. Vamos passar agora para o nosso segundo giro de notícias.
Giro de notícias.
Notícia de quarta-feira, dia 16 de setembro. Guarda presidencial de Burkina Faso detém presidente, premier e ministros. E a situação em Burkina Faso já está ruim desde o ano passado, né? Isso em assuntos recentes, porque volta lá no Alto Volta que...
Explica para o nosso ouvinte o que é o Alto Volta.
O Alto Volta era o nome colonial de Burkina Faso.
Inclusive, né, o que eu acho mais legal, que inclusive uma vez a gente conversou sobre isso, que nós tínhamos as quatro costas, né, a costa do Marfim, costa do Ouro, costa do...
Dos escravos e dos diamantes.
E a costa do Marfim manteve o nome colonial, né? Não sei porquê. A costa do Marfim era o Benin, né?
Não, a costa do Marfim, costa do Marfim. A costa dos escravos era o Benin. A Costa dos Diamantes era Togo e a Costa do Ouro era Gana.
E aí Costa do Marfim manteve o nome. E nós temos vários casos desse, né, na região, de países que tinham nome colonial e mantiveram ou mudaram. E temos o Congo, que era o Congo belga, aí virou Congo Brazzaville, virou Zaire e agora a República Democrática do Congo.
Não, o Brazzaville era o Congo inglês.
Ah, era o Congo inglês?
O Congo belga era o Kinshasa.
Então por causa do Rio Congo.
Isso.
Então Alto Volta aí era o nome colonial de Burkina Faso. E a União Africana já exigiu aí a libertação dos reféns. O governo brasileiro também se manifestou, sendo que é engraçado que não se tem muitas notícias, porque não se sabe se é uma tentativa de golpe articulado ou se é assim, a guarda presidencial deu a louca ali nos caras mesmo e eles tentaram fazer alguma coisa. Não se sabe quem é o líder, digamos assim, desse possível golpe.
Levante.
Então, e como você disse, a situação em Burkina Faso está instável aí desde o ano passado. Eles tem uma foto famosa do ano passado, né? Que eles
tomaram a rede estatal.
A rede estatal de televisão e tal. Isso. Os caras com facão, assim, selvagem o negócio. Vamos ver aí como é que fica a situação em Burkina Faso.
Notícia de ontem, dia 17 de setembro, já que estamos entregando o programa para vocês nessa sexta-feira, dia 18. Chile suspende alerta de tsunami após temor forçar remoção de 1 milhão de pessoas.
Inclusive nós temos um amigo, né? Não sei se ele está nos ouvindo, o DJ Vitinho. Ele foi para o Chile e pegou aí o maior terremoto de 2015. Morreram 8 pessoas, né? Por aí. A Bachelet visitou as regiões afetadas. Teve aí deslocamento de 1 milhão de pessoas das áreas costeiras por risco de tsunami. Porém, em compensação, outro amigo meu, o Helder, que mora no Chile, disse que a situação já estava sob controle. O problema foi mais perto ali da costa mesmo. Então fica aí nosso voto para que não tenha mais nenhuma notícia de complicações de mortes. O Chile, como é uma região muito instável do ponto de vista geológico, como falaremos um pouquinho mais daqui a pouco.
E a tecnologia serve para a gente, para aliviar a gente, né, nesses momentos. A gente citou o caso do Vitinho, que estava lá a turismo. Eu tenho muitos amigos chilenos, mas, e acompanhava pela rede social lá, a famosona.
Pelo Facebook, pode falar.
Os seus amigos podiam se marcar ou eram marcados por terceiros dizendo que estava tudo
tava
bem.
Estavam a salvo.
Então, um ponto para a tecnologia. Notícia de ontem também. Nicolás Maduro e Manuel Santos se reúnem no dia 21 em Quito.
Foi uma decisão que teria sido articulada pelo governo brasileiro e pelo governo argentino. Eles vão se reunir em território neutro, né, digamos assim, no Equador, em Quito.
Vão dizer que o Maduro vai estar jogando em casa, que não é tão neutro assim.
Não é uma... não teremos uma reunião emergencial da Unasul, se bem que a oposição venezuelana pediu, para, inclusive aquela coisa que já falamos aqui, de observação internacional nas eleições, porém certamente vai ser um tema quente aí semana que vem, saber o que resultou aí dessa reunião, sendo que na última noite mais uma parte da fronteira entre os dois países foi fechada e caças venezuelanos teriam ferido o espaço aéreo colombiano, teriam violado o espaço aéreo colombiano.
Ui! Notícia de hoje, Estados Unidos aliviam restrições a viagens e negócios de americanos em Cuba. Esquece o Poderoso Chefão 2, não vai ser o mesmo rolê.
Não, agora... Se bem que é uma boa trama, né? O Poderoso Chefão 4 agora...
Não. Depois do 3, não.
Pô, Tony, filho do Tony Garcia.
Nossa, Andy Garcia.
Andy Garcia. Quem é Tony Garcia? Tem algum personagem? Enfim. Mas o que o executivo dos Estados Unidos pode fazer, né? Para melhorar o intercâmbio comercial entre os dois países, né? Permitir que homens de negócios, que as pessoas possam viajar livremente a Cuba. Lembrando aí que, ao contrário do que algumas pessoas, inclusive, recentemente falaram, os embargos não foram levantados, já que isso não depende do presidente, não depende do Obama, depende do Congresso americano, porque é uma lei. E o Papa visitará Havana muito em breve, e está previsto no discurso do Papa que ele peça o levante, o fim do embargo, né? O Papa Francisco foi um dos principais mediadores aí nessa retomada de relações.
E uma notícia que eu coloquei também aqui em cima da hora...
Só para me derrubar. Eu não sei do que se trata, quer me derrubar.
Bom, vamos ver. Que Moçambique está livre de minas terrestres, ainda da guerra civil, né, pré-independência do país, por conta da ação de ratos treinados para detectar essas minas.
Para farejar essas minas.
Então, esses ratos, eles foram responsáveis por mais de 170 mil desativamentos de minas.
E você sabe como eu fiquei sabendo disso? Agora eu vou fazer um pequeno... Não é nem jabá aqui. Roedores são sensacionais, né? Essa é a frase do programa. Mas eu acompanho o perfil de uma capivara no Instagram, Jojo, a capivara que vive em Las Vegas. E há um tempo atrás, ele inclusive, o perfil, né, o criador da capivara, divulgou essa iniciativa, inclusive com a questão de doações e tal. Então eu recomendo aqui todo mundo que gosta de roedores e de capivara, siga o perfil do Jojo no Instagram. E óbvio que muita gente, ao ouvir isso, vai me achar um excêntrico, mas eu prometo que vão gostar.
E a pequena câimbra mental minha dizendo essa notícia é que a guerra civil, claro, foi após a independência do país, não antes.
Lembrando que o cérebro é um músculo.
Vamos chamar ele?
Ele quem?
Ele, menino Neymar.
Olha que hoje ele tá craque, hein?
Neymar é o nome dele! Neymar é o nome dele!
Ó, na segunda, foi segunda ou terça-feira?
Não lembro, mas...
Mas no começo da semana, eu já mandei o menino Neymar dessa semana.
Não, você mandou e tirou o print ainda, porque sabia, a gente sabia que ia corrigir.
Que iam corrigir. Então, o Estadão fez um mapa, gráfico. Um infográfico, mostrando a rota dos refugiados, e provavelmente o original era em inglês, eles não... Até isso, eles terceirizaram o infográfico e na hora da tradução é que vem o menino Neymar que vai virar ao concurso. Assim, a gente vai ter que fazer uma escala de menino
Neymar. Qual é o jogo do menino Neymar dessa semana, ô Kriozebeck?
Põe a chamada aí.
Estreia é Brasil e Peru.
Peru. Nosso ouvinte sabe
que... Onde fica o Peru?
O nosso ouvinte sabe que o Peru fica na América do Sul.
Não, o Peru fica ali nos estreitos de Bósforo e Dardanelos.
Isso segundo a tradução do Estadão, já que Turkey, eles traduziram como Peru, o animal. Só que Turkey tem dois significados em inglês. Pode ser tanto o animal, Peru, quanto o país, Turquia.
Exatamente. Aí jogaram no Google Tradutor... Turkey. Saiu ali o Peru e colocaram Peru.
Peru, pronto.
Ali do lado da Grécia, do lado da Síria, o Peru. Assim, é impressionante porque, assim, a pessoa que traduziu não reparou. Isso passou por algum designer que fez ali um mapinha que também não reparou. Isso passou por algum editor que não reparou. Ou pior ainda, não, enfim, não quero pensar nas alternativas piores. Detalhe que também no mesmo infográfico, no mesmo mapa... Não traduziram o nome da Sérvia, Sérvia ficou em inglês com B.
Sérvia.
Sérbia. É. E o detalhe foi que, né, esse menino Neymar craque, esse menino Neymar do ano, muitos dos nossos ouvintes mandaram, inclusive, por exemplo, a nossa queridíssima Ana Luísa, que participou do programa, alguns programas atrás. Então fica, inclusive, a convocação, antes de você dar o menino Neymar honorífico, quando vocês encontrarem meninos Neymares por aí, fica à vontade para mandar, porque essa é a parte mais difícil de fazer o roteiro, porque, inclusive, né, a gente às vezes tem que buscar o exemplo negativo, né, meio ruim até. Então, se vocês encontrarem alguma coisa, alguma pataquada da nossa querida imprensa, pode mandar, fica à vontade. E muita, foi umas 8 pessoas, sério, que mandaram o menino Neymar. Falaram, não, olha isso daqui, eles colocaram o Peru na Europa, blá, blá, blá. Então tá aí a Turquia e o Peru. E tem um honorífico, né?
Também, também. E só antes de passar pro honorífico, como eu falei na semana passada, isso, esse tipo de erro é comum no tempo de hoje, essa crise que o jornalismo tem passado, da grande imprensa, né? Já que cada vez mais estão tocando as redações com um número limitado de pessoas.
Não, e as redações é reproduzir o Instagram do Neymar.
É, que é a crítica desse quadro. Também aconteceu no L'Equipe ano passado, no manual da Copa do Mundo, na qual trocaram o Uruguai pelo Paraguai. Afinal, o sufixo basta, né? A gente fica trocando todos os países lá da Europa só por conta do sufixo. É tudo a mesma coisa.
Essa você ficou bravo só porque envolve o Uruguai,
sim,
admite.
Confesso. E o menino Neymar honorífico vai para o pessoal do jornal Hoje, que para explicar o terremoto no Chile, disse que a placa de Nazca e a placa sul-americana, a placa de Nazca ela foi para a esquerda, primeiro que geógrafo nunca fala esquerda, vai falar oeste, e que a placa sul-americana foi para a direita, no caso, leste. Ou seja, se as duas placas forem para esses lados, segundo o jornal Hoje, ia abrir um vão ali, o Oceano Pacífico ia para o centro da Terra. O terremoto acontece quando as placas se encontram, não quando elas se refutam. Então, fica aí o menino Neymar honorífico pro pessoal do jornal Hoje para aprender a... E pior que eles até consultaram um professor de geografia, eles citam isso no final da matéria, mas duvido que qualquer professor de geografia tenha falado isso para eles.
Você ficou bravo e você nunca vai trabalhar no jornal Hoje depois dessa, depois desse seu desabafo.
Para ouvir as piadinhas do Evaristo Costa, tô tranquilo.
Meu Deus.
Vamos passar pros peões.
Os peões. A bullet from the back of
a bush took Medgar Evers. Olha, eu sempre faço alguma brincadeira com o peão, né? No caso, a peça do jogo de xadrez. Eu falo que o peão não anda pra trás, mas o peão de hoje, ele tá andando pra trás.
Andou pra trás.
Quem é o nosso peão isolado?
É o ministro de aspas, educação, fecha aspas, educação. Japonês. Me recuso até a falar o nome dele, que vem com essas pataquadas aí de não tem que estudar história, não tem que estudar direito, não tem que estudar economia, tem que ser todo mundo engenheiro ou médico, porque é só isso que a sociedade precisa. Realmente, você vai longe assim, filhão. Então fica aí o peão isolado pra ele, sendo que vai ter um bola murcha também, Matias?
Vai ter um bola murcha também. Mas antes vamos passar pro peão promovido?
Tá, o peão promovido é
E foi promovido mesmo.
Não, foi promovido em todos os sentidos, mas é o Osama Abdul Mohsen. Né, o primeiro nome, infelizmente, agora tem essa conotação, né, de Osama, é que nem os Adolfs da década de 50 vão ter que pagar esse pato. É aquele refugiado sírio que foi chutado por uma cinegrafista na Hungria, enquanto tentava entrar na Hungria. Caso vocês não viram as imagens, são deploráveis. Enfim, ele vai fazer um curso de treinador de futebol. Ele era treinador de futebol na primeira divisão da Síria. Ele vai fazer um curso de treinador de futebol em Madrid e já teria, inclusive, recebido uma proposta de estágio do Rayo Vallecano, né, que é um dos times com mais história de Madrid, né, podemos dizer assim, embora não tenha muitos títulos.
Do subúrbio de Madrid, né?
Exatamente. É,
de Vallecas.
Então, já teria recebido, inclusive, uma proposta de estágio depois de não sei quanto período aí do curso. Então, né, foi acolhido aí em Madrid, já foi acolhido com uma possibilidade de emprego, ele com o filho dele, sendo que ele, infelizmente, foi recebido daquela maneira tosca por aquela pseudo-jornalista húngara.
E o bola murcha de hoje, perdão do trocadilho, é o Tom Brady. Por quê?
É o Giselo. É porque ele defendeu, enfim, se meteu na corrida presidencial americana, declarou diversos um efusivo apoio ao Donald Trump. Né? Sendo que assim, deixa eu ver se eu entendi. O imigrante, se for uma top model, né, uma mulher linda, tal, enfim, rica, né, naquele momento, tudo bem. Agora, se é um imigrante chicano, pobre, bigodudo, não pode. É isso que eu entendi. Assim, o imigrante. O imigrante ser desejável ou não é baseado em razões estéticas e monetárias, não em razões de ser imigrante ou não.
E a coisa tá ruim pro Donald Trump quando um membro da família Bush pede para você pedir desculpas para ele publicamente. Aí você perdeu todas as batalhas.
É, o Jeb Bush, que é casado com uma hispano-americana, né, uma mexicana, disse que ele devia desculpas para a esposa dele, ter o vídeo no YouTube. E o Donald Trump se recusou. Falou, não vou pedir desculpa porque eu não falei nenhuma mentira. Enfim, o Donald Trump, mano...
O Donald Trump vai render muito assunto ainda pro xadrez verbal. Vamos passar para as nossas dicas culturais? DJ Muzzle. The
Almighty. DJ Muzzle. The time has come. Sétimo selo.
Felipe, qual é a sua dica cultural para os nossos ouvintes nessa semana?
Então, a minha dica cultural é baseada nos episódios de Jerusalém, para aprendermos aí a lidar um pouco, inclusive usando o humor para lidar com questões religiosas, questões de sacralidade, questões de Terra Santa. Minha dica é um dos maiores filmes de todos os tempos, uma das maiores comédias de todos os tempos, A Vida de Brian, do grupo Monty Python. Que faz piadas com tudo isso, porém de forma respeitosa, inclusive, né? Ao contrário de gente que acha que humor é ser ofensivo. Então a minha dica aí é até para podermos rir um pouco de tudo isso, né? Que muitas vezes cuja solução foge ao nosso alcance. Minha dica cultural é essa, Vida de Brian, do Monty Python.
E a minha dica cultural, pensando no menino Ahmed, já que ele é... Dizendo em inglês, né? Ele é um nerd, e é um nerd que não se enquadra nos padrões da sociedade estadunidense. Eu indico o livro do escritor Runo Dias, A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, que fala justamente de um menino nerd criado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e que tem uma trama muito interessante o livro, porque fala também da ditadura do Trujillo, como a família dele foi... acabou migrando para o norte dos Estados Unidos, e ele é um nerd que não se enquadra nos padrões da sociedade. Então...
Pensei que você ia falar para Vingança dos Nerds.
É boa também.
Vingança dos Nerds.
Baita filme também. Encerramento, Felipe?
Novamente, como sempre, agradecer todo mundo que nos ouve, que entre em contato. Lembrando que vocês podem mandar recados no blog, no YouTube, no e-mail, xadrezverbal@gmail.com. Essa semana agora teremos os discursos na 70ª Assembleia Geral da ONU, que serão um dos principais temas do nosso programa. Eu falei disso semana passada, porém eu fiz uma pequena confusão. Essa semana nós tivemos a abertura dos procedimentos da Assembleia Geral, mas os discursos serão nessa semana que começa agora. E também, antes de encerrarmos, esta semana que começa agora, no domingo, é a Semana dos Livros Proibidos. É uma atividade que existe nos Estados Unidos desde a década de 80, porém foi crescendo. Hoje ela tem apoio da Associação das Editoras Americanas, tem apoio da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, tem apoio da Anistia Internacional, que é uma semana em que se discute, se incentiva a leitura de livros que foram ou são censurados em diversas partes do globo, livros que são considerados de ideias perigosas, enfim, e também um protesto contra a própria censura em si, a própria ideia de censura. Então tá aí essa Semana dos Livros Proibidos. Então, se tem algum livro aí que você acha que é polêmico, que foi censurado, talvez essa seja a semana que você precisava um empurrãozinho para ler.
Bueno, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Sempre o podcast ele vai estar ali final do dia...
Começo da noite.
Começo da noite.
Vai encerrar com o Jimmy?
Vamos encerrar com o Jimmy. Para deleite de Leandro e a mim, que adoro Bob Dylan, a gente vai ouvir uma versão do clássico All Along the Watchtower, pela guitarra de Jimi Hendrix.
Must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. No reason to give.